Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses, Filipenses capítulo 4. Nós estamos terminando no dia de hoje o que temos estudado já desde dezembro sobre contentamento, o segredo do contentamento. E lá no capítulo 4, versículo 10 até o versículo 13, nós encontramos Paulo nos falando sobre esse contentamento. Contentamento que não tem nada a ver com a alegria hedonista dos nossos dias. Essa alegria por prazer, essa alegria por coisas boas que acontecem. Na verdade, a palavra contentamento aqui no texto original da palavra de Deus, na língua grega, Novo Testamento, tem a ver com autarquia, com uma suficiência que eu tenho em Deus para permanecer firme com Deus, independente das circunstâncias ou situações que a vida imprima no meu dia a dia. Por isso que Paulo diz lá: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o que também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Então, a igreja de Filipos enviou uma oferta a Paulo, aonde ele se encontrava preso, ele estava em uma prisão, e ele é grato a Deus pela oferta. Ele vê a fidelidade e lealdade da igreja de Filipos na companhia da sua vida ministerial, mas ele diz assim: digo isto não por causa da pobreza, digo isso não porque estou triste diante das necessidades que estou passando, porque aprendi a viver. Esse verbozinho viver é ser. Eu aprendi a ser autarquios, suficiente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado, e de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo está dizendo aqui que ele agora não está sujeito mais às circunstâncias da vida, não está sujeito às situações da vida, porque ele aprendeu a viver autarquios, com uma suficiência que não permite que ele seja levado por situações angustiosas, aflitivas, preocupantes, desesperadoras, por causa da situação ou circunstância da vida. Essa suficiência de Paulo não é uma suficiência individualista, ele não é um autossuficiente, porque os autossuficientes se entendem até que não precisam de Deus nas suas vidas. A prova que ele não é autossuficiente é que ele depende da igreja, ele agradece a igreja de Filipos por ter mandado a oferta a ele. Então não é uma autossuficiência individualista: eu não preciso de ninguém, eu não tenho que contar com ninguém, eu não preciso nem de Deus, eu sou o cara. Isso não tem nada a ver com o autarquios de Paulo, está aí no texto, versículo 10. Também não é uma suficiência que ele tem em si próprio. Não é uma força que vem dele. É uma suficiência totalmente dependente de Deus. Olha só o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele diz: eu aprendi, eu sou hoje uma pessoa que não é levada pelas circunstâncias e situações de vida, sejam elas difíceis, sejam elas fáceis, sejam elas tristes, sejam elas de alegria, sejam elas angustiantes, sejam elas de paz. Eu não sou mais levado por essas circunstâncias e situações. Eu sou levado por uma suficiência que eu alcancei naquele que me fortalece. Essa suficiência de Paulo está diretamente, intimamente ligada ao poder de Deus na vida dele, à ação de Deus na vida dele. E é isso que Deus está nos ensinando através da sua palavra, Como sermos contentes em toda e qualquer circunstância e situação. E durante esse tempo que temos estudado, alguns de vocês têm passado por situações muito difíceis, mas mantêm-se autarquiós em Deus. Nós temos uma irmã querida aqui na nossa igreja, irmã Ilza, que perdeu o filho nesse tempo que temos estudado isso aqui. E quando eu liguei para ela, para orar com ela, conversar com ela, ela demonstrou essa suficiência em Deus, essa condição de não se desesperar. Logicamente a tristeza vem, a Bíblia não está falando que não haverá tristeza. Logicamente a dor vem, a Bíblia não está falando que não há dor. Jesus chorou por causa da morte de Lázaro. Ficou triste por causa da morte de Lázaro. O próprio Deus nos mostra que a morte nos traz tristeza, dor, mas a suficiência naquele que me fortalece, me capacita a olhar para essa dor com o coração de Deus, com os olhos de Deus e com a suficiência de Deus. E eu fui edificado pela maneira autarquiosa que a dona Ilza demonstrou no dia em que o seu filho Reginaldo faleceu, e ela demonstrou essa suficiência, porque tudo posso naquele que me fortalece. E Deus quer fortalecer você nessa manhã, por isso vamos orar mais uma vez, pedindo que Ele nos ajude a compreendermos esse texto e os demais textos que falam de contentamento nele, para a sua honra e para a sua glória, e certamente para o meu bem-estar e para o seu bem-estar. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra, rendidos ao Teu Espírito. Esse é o nosso desejo. Que a nossa mente esteja totalmente tomada pelo Teu Espírito Santo. Porque as Tuas verdades, a Tua sabedoria, só é possível de ser entendidas se for, Senhor, por meio da ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Por isso, age, Senhor, em nossas mentes, nos dando a capacidade de entendermos a Tua palavra como convém. Pedimos também que o Senhor aja em nosso coração, para que apliquemos a Tua palavra da maneira que o Senhor seja glorificado e exaltado no nosso viver, nas nossas ações, nos nossos pensamentos. E rogamos, Pai, que tudo isso seja feito por meio do sacrifício de Jesus que já nos alcançou e nos dá, Senhor, o benefício da habitação do Teu Espírito em nós, para agora compreendermos e vivemos a Tua palavra. Mais uma vez, me entrego nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor não permita de maneira alguma que nenhum pensamento, nenhuma palavra, nenhuma ilustração, nenhum gesto, nada em mim manche a exposição das Sagradas Escrituras. Não permita, Senhor, que o meu ser seja usado contra a plena exposição e o pleno entendimento da Tua palavra. Me coloco nas Tuas mãos apenas como um instrumento vivo para que o Senhor fale para nós, para mim, e para os meus irmãos aqui, as verdades, as sabedorias profundas, os conhecimentos profundos da Tua palavra nesta manhã. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Paulo, ao dizer que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância e situação, ele diz assim: tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E é isso que nós vamos olhar agora de manhã. Como Paulo revela na sua vida toda, Como Paulo revela em todo o seu viver como apóstolo, que ele de fato aprendeu a ser humilhado e honrado, ele aprendeu a viver uma vida de suficiência em Deus, sem desespero, sem angústia, sem aflição, sem frustração, sem decepção contra Deus, na fartura e na fome, na abundância e na escassez. E aí nós temos aí três momentos da vida de Paulo que nos mostram isso. Primeiro, a segurança da provisão de Deus. Ele tem uma segurança que Deus há de prover a sua suficiência e as suas necessidades. Esperança na honra de Deus. Ele sabe que Deus vai honrar na hora de Deus a sua vida. Por isso, sei viver humilhado como honrado. E a certeza da libertação e glorificação em Deus dão a Paulo essa possibilidade, essa verdade, essa condição de vida de contentamento em toda e qualquer circunstância. Então, veja aí comigo em Filipenses capítulo 4, versículos 19 e 20, a segurança na provisão que vem de Deus, que pertence a Deus, que se origina e está na posse de Deus, e Deus é o meio para essa provisão. Veja só, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo aqui está nos dando uma declaração vívida da convicção que ele tem em que Deus supre as nossas necessidades. Agora, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Vamos olhar para esse texto. Quem é que supre, diz o texto? É Deus. Não é o governo do Brasil. Não é o estado econômico do Brasil. A mudança de um governo no Brasil não indica para nós que seremos supridos nas nossas necessidades segundo a palavra de Deus. Engana-nos toda essa situação que a gente vive, inclusive neste momento no nosso país. Tenho conversado com muitos de nós preocupados com a crise no Brasil. Eu creio que nós devemos ser prudentes, a Bíblia ensina isso. Devemos nos prevenir, mas não é a troca de um governo. E garanto para vocês que eu não faço nenhuma apologia ao PT, muito menos ao PSDB, muito menos ao PCdoB, seja lá qual for o partido. Mesmo aqueles que têm o nome cristão na sua legenda. Mas não é um governo que irá resolver as questões e necessidades minha e sua, diz a palavra de Deus. Quem resolve as questões e nossas necessidades é um Deus que é rico em glória, não precisa do dinheiro humano, não precisa do dólar, não precisa do euro, muito menos do real. Esse Deus que supre as minhas necessidades e as suas necessidades, ele pode usar o dólar, ele pode usar o euro, ele pode usar o real, mas ele não está detido, limitado nas suas ações a suprir as minhas necessidades e as suas necessidades à riqueza humana, porque ele é rico em glória. E já demonstrou isso. Deus vem demonstrando essa riqueza em glória, em suprir necessidades, desde a história inicial do homem em Gênesis capítulo 1. Ele supre necessidades a Abraão, a Isaac e Jacó. Depois ele supre as necessidades a José, mesmo quando preso na prisão. Ele supre as necessidades nos dias em que Israel tem que voltar para a terra prometida depois de ter ficado 70 anos no cativeiro, usando reis que não tinham nada a ver com Israel, não tinham compromisso nenhum com a nação e com a religião de Israel, mas colocaram à disposição desse povo todo o seu ouro, todo o seu madeiramento, toda a sua segurança para que Israel voltasse a reconstruir os muros e a cidade de Jerusalém. Livro de Esdras, livro de Neemias, livro de Esther. Deus não está contido nas crises humanas e nem está detido pelas mazelas da economia do mundo, porque é ele que é rico em glória, não o mundo. Por isso ele há de suprir. Essa é uma expressão de segurança, uma expressão de esperança, uma expressão de fé. Ele há de suprir. Então, minha gente, Deus, que é rico em glória, há de suprir, irá suprir cada uma das vossas necessidades. Essa palavrinha é muito pertinente. Deus não vai suprir as minhas vontades. Deus não vai suprir os meus desejos. Ele não tem obrigação nenhuma com isso, embora supra. E nos alegre muito com isso, não é verdade? Esse Deus é tão gracioso, tão maravilhoso, tão abençoador, que ele supre até esses supérfluos da nossa vida. Esses gostinhos que a gente cria para a gente, que a gente nem precisa deles para viver. Quanta coisa você tem dentro do teu armário que faz um ano ou mais que você nem vê e nem abre. Quantas coisas? Ou isso só acontece comigo, lá em casa? Quantas blusas você tem guardadas? Quantos sapatos você tem guardado que faz um ano que você não vê? Quando você pega, ele tem uns negócios verdes lá, grudado nele, não é? Que é sinal de você não lembrou de mim. Então, o mofo se lembrou e vai grudando no seu sapato, na sua bolsa, na sua jaqueta de couro, não é assim? E a gente fala, nossa, o nosso apartamento tem muita umidade. É nada, é você que tem muita coisa e não usa. Supérfluos. Se Deus é tão maravilhoso, que ele disse assim, tendo o que comer e se vestir, estejam alegres. Mas ele deu muito mais para nós. Quantos de nós teve dificuldade de escolher a roupa para vir para a igreja hoje, porque tem tanta roupa? E você foi na frente do seu marido e ficou lá meia hora, bem, me ajuda. E a sensação dos maridos, como esse que vos fala, é: será que a minha opinião realmente vai servir? Porque a gente fala uma coisa, vai, troca de novo, e vem de novo. Será que esse não fica melhor? Mas eu acabei de falar que aquele estava bom. Ah, não, mas você sabe o que é? Eu fui lá no armário e eu vi esse. E assim é com esposa, é com filha. Não é assim? Porque a gente tem muito. Esse Deus, ele é tão bondoso que ele supre a mais. Mas a promessa dele é necessidade. E necessidade, gente, é o que comer e o que vestir e onde morar. Na verdade, é só o que comer e o que vestir, segundo Mateus 6, Lucas 16 e assim por diante. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, ele vai suprir em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Por isso não há lugar para desespero, porque desespero é falta de confiança no há de suprir. Não há lugar para angústia, porque angústia é falta de fé na expressão há de suprir. Não há lugar para planos e mais planos e mais planos precipitados, porque isso é falta de segurança na expressão ele há de suprir cada uma das vossas necessidades. É assim que Paulo pensa, é assim que ele vive. É dessa maneira que ele mantém a sua vida contente em toda e qualquer circunstância, já tem experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aliás, ele está escrevendo isso numa experiência dessa. Porque ele está preso e ele diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Pode ser que neste momento, e eu não tenho dúvida que assim é, porque ele está na prisão, Paulo estivesse passando por algumas necessidades e Deus usou a igreja de Filipos para provar que ele em sua riqueza e glória há de suprir e levou até Paulo esse suprimento. Levado, se você olhar no capítulo 2, por um homem chamado Epafrodito.
da igreja de Filipos. Esse é o Deus que eu e você servimos. Esse é o Deus que eu e você temos como um Deus rico em glória, que diz para mim e para você nessa manhã: eu hei de suprir. Descanse. Viva contente. Mesmo que a inflação tenha explodido, mesmo que agora você não consiga mais encher o tanque de combustível do seu carro, mesmo que você não consiga mais comer os 300 quilos de bife que você come no mês, viva contente. Eu sei do que você precisa. Eu sei do que é necessário para vocês. Por isso eu estou dizendo para você nesta manhã: eu hei de suprir através do meu filho, que salvou vocês, cada uma de vossas necessidades. Não leia necessidade, desejos, vontades, supérfluos, não. Necessidades. Outro texto que é muito forte nisso é Salmo 37. Abre lá comigo. Salmo 37, 25. Esse Salmo 37 é um salmo muito interessante, Salmo de Davi, mostrando, não é, a segurança que ele tem em meio a lutas, em meio a dificuldades, em meio a aflições. Ele escreve esse salmo em meio a muita luta. Mas lá no versículo 25, ele diz assim: fui moço, e já agora sou velho. Davi já está em idade avançada. Não sei se o ambiente desse salmo não indica para nós, pelo menos não encontrei, se Davi estava naquelas mazelas com Absalão ou não, mas o fato aqui é que ele é velho, ele está olhando para trás e vendo como Deus supre todas as suas necessidades. E aí ele diz assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu tenho plena convicção de que Deus não tem qualquer dever de sustentar os desejos, as vontades supérfluas dos meus filhos. E eles os têm. Nenhuma. Mas eu tenho plena convicção e certeza de que quando eu não estiver mais nessa terra, Deus continuará em sua riqueza e glória, suprindo as necessidades dos meus filhos, porque a Bíblia diz: nem a sua descendência a mendigar o pão. Esse é o Deus que eu e você servimos. Então não há lugar para desespero, aflição, angústia antecipada do que pode vir pela frente neste ano em nosso país. Logo de manhãzinha, vindo aqui para a igreja, liguei o rádio e estava ouvindo as informações, as interpretações, os comentários dos economistas com respeito ao que vem pela frente. Isso não pode nos estressar. Isso não pode nos angustiar. Isso certamente deverá exigir de nós planejamento e prudência. Claro. Então agora não é hora de algumas coisas. Segure as pontas. E se tem dificuldade para isso, tem um curso maravilhoso nessa igreja, conhecido como Crown. Aliás, está aí no boletim. As inscrições estão abertas. Não deixe de fazer. Você vai ver como Deus trata da nossa vida monetária e como ensina-nos a vivermos contente em toda e qualquer circunstância e situação no que diz respeito à fartura ou fome, abundância ou escassez. Esse é o Deus que eu e você servimos. E na minha história pessoal, esse Deus, em 27 anos de ministério, nunca nunca me decepcionou. Nunca. Nunca faltou a mim e a Denise e aos meus filhos suprimento das nossas necessidades. Nunca. Mesmo naquelas épocas de muita escassez. 8, 10 meses sem sustento algum por causa da crise na época do cólera. Alguns de vocês nem nascido haviam ainda. Meus filhos, por exemplo, nem existiam ainda. E a igreja que eu pastoreava entrou numa crise financeira muito forte por causa do momento do Brasil. E eles disseram: pastor, nós não temos mais como sustentar o senhor vai embora? E eu disse: não vou embora, eu vou ficar, e vou sofrer junto com vocês, e nós vamos ver o que Deus há de fazer através dessa situação. Foram os momentos mais fantásticos da nossa vida. E você já conhece a história do pão quentinho, que a dona Denise queria comer, mas não tinha farinha, e o pão veio pronto, assim como Deus levou para Elias, lá no deserto. Você já leu esse texto? Elias, lá no deserto, chegou lá, pão assado no bico do corvo e carne cozida. Quem é que assou esse pão? Alguém pode me dizer quem assou esse pão? Quem é que cozinhou essa carne? Alguém pode me dizer quem cozinhou essa carne, que foi no bico do corvo até as mãos de Elias para sustentá-la? Alguém pode me dizer quem foi? Eu sei quem foi, você sabe quem foi. Não é? É lá no céu. Tem lá os cozinheiros celestiais, que fazem uma carne assada muito melhor do que a sua mãe faz e a sua avó. Faz um pão quente muito melhor do que a avó faz. E pão quente de vó e carne cozida de vó é uma delícia, não é? Se você vai comer na casa da avó hoje, você sabe do que eu estou falando. Muito melhor. Chegou pronto para Elias. Deus já está dando sinais para nós. Eu sei do que vocês precisam. Já fui moço, agora sou velho, mas jamais vi o justo passar necessidade e a sua descendência a mendigar o pão. Segunda verdade de Paulo aqui é a esperança na honra que pertence a Deus. Lembre-se, tem tanto se estar humilhado como também ser honrado. Pode ser que essa seja a sua situação. Situação de desonra, situação de dificuldade, problema. Então, acho que o slide está errado aí, viu, Rafael? Eu acho que é o anterior. Isso, esperança na honra de Deus. Paulo está dizendo: eu já sei estar humilhado como também a ser honrado. Mas o que é que tem Paulo que faz com que ele faça uma declaração dessa, escreva uma declaração dessa? Então abre aí em 2 Timóteo comigo, finalzinho da vida desse homem, não é? Já velho, solitário, ele diz: procura vir ter comigo depressa, Timóteo, estou com saudades de você. Um homem que está desonrado por pessoas que eram seus amigos íntimos, como Demas, que o abandonou, Crescente, que o abandonou, e Tito, que foi para a Dalmácia por mandamento dele. O camarada, no final da vida, envelhecido, desonrado, porque está preso aqui também, ele diz: ó, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Libação é uma palavra forte do sacrifício que existia em Israel. Libação é a ideia do sangue que derrama, que mostra que o camarada morreu, que a oferta morreu. Ele está dizendo: eu já estou sendo oferecido por libação, estou prestes à morte, desonrado, preso, e o tempo da minha partida é chegada. Aí ele faz uma declaração que todos nós conhecemos, um dos versículos mais conhecidos da palavra de Deus: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso deveria ser o escrito na lápide de cada um de nós, cristão em Cristo Jesus. Porque tem cristão que não é em Cristo Jesus hoje. Um monte. Se diz cristão, mas não tem nada a ver com Jesus Cristo. Aliás, Jesus mesmo disse isso lá em Mateus capítulo 7. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Mas nós, que somos de Cristo, deveríamos ter isso na nossa lápide lá no cemitério, quando a gente for enterrado. Ou na nossa urna, se for cremado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Esse deve ser o lema, a divisa, o propósito da minha vida e da sua vida. Combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Ele fez isso. Mas ele está desonrado pelo Império Romano. Ele está preso. Preso como um criminoso porque combate o bom combate, completa a carreira e guarda a fé. O indivíduo que está numa cadeia fétida, gélida. Ao redor dele um monte de gente de baixo nível social, como também de alto nível de periculosidade, os bandidos, assassinos, estupradores da época. Desonrado por causa de Cristo Jesus, mas ele sabe que Deus vai honrá-lo. Ele sabe que Deus há de honrá-lo na hora certa, no momento certo. Por isso ele diz, eu não estou em desespero aqui na cadeia. A dor sim, a solidão. Há dificuldade, claro que há. Quando ele diz, quanto a mim estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado, não tenha dúvida que ele está refletindo aqui dor, aflição, frio, fome. Nada disso a Bíblia nega. Aprendi a estar contente na fartura ou na escassez, na abundância ou na fome. Mas eu não estou em desespero. Eu não estou decepcionado com o meu Deus. Eu não estou decepcionado com o meu Deus. Não creio que esse Deus que eu sirvo voltou as costas para mim. E aí ele faz a declaração de um contentamento, mesmo nessa situação de prisão, de desonra pelo homem, mas de uma esperança eterna, de uma honra com Deus. Olha só o que ele diz. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo está dizendo, fiquem firmes. Pode ser que aqui no mundo vocês não sejam honrados. Pode ser que aqui no mundo as pessoas não lhe deem reconhecimento e valor. Mas chegará o dia, aquele dia, no dia do Senhor, que honra aqueles que merecem honra, que dá dignidade àqueles que merecem dignidade. Ele vai, como reto juiz, não como um juiz que é levado a decisões corruptas e maculadas, como nós vemos, inclusive no mundo, mas o reto juiz há de dar a coroa da justiça naquele dia, a mim, a mim. Por isso eu aprendi a viver humilhado e honrado, porque minha honra não está aqui na terra. A minha honra não está detida nas mãos dos homens da terra. A minha honra está lá no céu, junto com Deus, que é reto juiz, e que no seu dia há de honrar todo aquele que espera e ama a sua vinda. Esse dia. E aqui está contido eu e você. Interessante a palavra de Deus. Isso foi escrito há milhares de anos atrás. Há pelo menos 1990 anos atrás. E o que eu tenho aqui é Deus dizendo para mim e para você, filhos da Igreja Batista de Vila Mariana, ouçam-me. Vocês podem estar sendo desonrados agora, mas eu hei de honrá-los no meu dia. Porque vocês amam a minha vida. Todos os crentes que buscam as honras dos homens são desonrados por Deus. E eu tenho visto isso. Mas também é verdade, e também tenho visto isso, que todos os filhos de Deus que buscam a honra de Deus, mesmo que sejam rejeitados pelo homem, são honrados por esse Deus. E naquele dia, receberão a coroa da justiça. Isso é o contentamento de Paulo. E o último que ele nos fala é a certeza da libertação e glorificação em Deus. Na verdade, Paulo diz: sabe por que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância? Porque eu sei que esse Deus que vai me honrar também me glorificará um dia. Isso é certeza. Por isso eu não tenho que me desesperar, me angustiar, mesmo em meio à dor, aflição, angústia, injustiça, desonra. Eu continuo firme nesse Deus, que no seu momento transformará todo o sofrimento que eu possa ter passado na face da terra em algo incomparavelmente melhor. Não tem comparação com o céu. Por isso a palavra é incomparavelmente, em Filipenses também. Não há comparação. Não há honra aqui nessa terra que se compare com a honra que eu receberei de Deus. Não há sentimento aqui nesta terra que se compare com o amor que eu sentirei em Deus, de Deus e por Deus, quando eu estiver glorificado por toda a eternidade lá no céu. Por isso que ele diz: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Por isso eu tenho que estar tranquilo. A Bíblia está dizendo: fique em paz, o Senhor há de livrar e livrará você de toda obra maligna. Toda obra maligna. Isso não quer dizer que eu não vou ser assaltado. Não tem nada a ver com isso. Isso é a questão da corrupção humana aqui. Deus falou: neste mundo vocês vão ter aflição. Sequestrado. Ter um cano no meu, na minha testa que me machuca e faz eu sangrar e falha o tiro. Isso é coisa que aconteceu com a nossa gente aqui, meus irmãos. Neste ano passado. Então Deus não está fazendo uma promessa de que eu vou sair aí fora e as mazelas da corrupção humana, as maldades do coração humano não vão me afetar. Vão. Mas ele me livra de toda obra maligna. O diabo pode tentar o que ele quiser, mas Deus vai dizer, como disse no caso de Jó: não toque na alma dele. A alma dele me pertence. Está selado pelo Espírito Santo de Deus. E aquele que é nascido de Deus, o maligno, não lhe toca. É sobre essa obra maligna que a Bíblia está dizendo. E não vai tocar mesmo. A não ser que você permita. Aí também a Bíblia diz que se eu não quero obedecer a palavra, não quero obedecer o evangelho, a Bíblia diz: reconsidera como gentil e publicano, entregue a Satanás para a destruição do corpo. Então depende também da minha obediência. Não é que eu vou fazer o que eu quero aí, o que eu acho, porque esse é o evangelho hoje aí fora. Eu faço o que eu quero, eu busco o que eu quero, eu vou para onde eu quero, na hora que eu quero, e Deus tem obrigação de me abençoar. Mentira! Isso é mentira. Isso é mentira diabólica. A Bíblia diz que Deus vai me livrar de toda obra maligna, vai me livrar de todas as mazelas da obra maligna, mas eu tenho que obedecê-lo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Essa é a maneira de Deus agir. Obedece. E você há de ver o que Deus pode suprir, proteger e cuidar da sua vida. Por isso, a Ele glória pelos séculos dos séculos. E a Igreja Batista de Vila Maranhana diz em uníssono: amém. Diz comigo: amém. Que assim seja. E que o Senhor nos ajude a vivermos contente em toda e qualquer circunstância. Senhor, recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. pela maneira graciosa, bondosa, protetora, supridora, honrosa que o Senhor nos trata. Queremos, como igreja, continuar, Senhor, sendo achada fiel. E quando o Senhor voltar para nos buscar, a nossa bandeira será nítida, nítida, e o Senhor não terá qualquer dificuldade em nos reconhecer como servos bons e fiéis, que guardaram a Tua palavra, que amaram a Tua vinda, que dependeram de Ti em oração, Senhor. Pai, visita essas famílias aqui desta igreja, este povo reunido aqui e nos ouvindo pela internet. Supre, Senhor, cada uma das suas necessidades. Honre-os, ó Deus, segundo a obediência que tem dado à Tua palavra e ao Teu evangelho. Senhor, também peço em nome de Jesus que o Senhor proteja de toda obra maligna cada um, Senhor, desses meus irmãos. E que eles possam ser, Senhor, conduzidos de glória em glória a uma vida de contentamento em toda e qualquer circunstância. Eu peço isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que já fez tudo por nós. E continua, Senhor, nos defendendo, advogando em nosso favor diante do Teu trono de graça. Nós oramos assim, no nome dEle, nosso Senhor Jesus e Salvador. Amém e amém.